Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Eu sou o professor Giovanni Jacobi, do canal Bora Filosofar, e te convido a fazer mais um passeio por uma das grandes obras literárias da filosofia do mundo ocidental. Estou te convidando para conhecer Immanuel Kant em um de seus grandes livros, A Metafísica dos Costumes, onde a gente vai entender a ideia de ética e a vida em sociedade para Kant. Se você quiser conhecer mais do meu material, arroba Bora Filosofar no Instagram, youtube.com/BoraFilosofar. Lá tem conteúdo da mais vasta filosofia, história da filosofia, argumentação de redação, questões do cotidiano. Tudo está lá, youtube.com/BoraFilosofar ou no Instagram, arroba Bora Filosofar. E se você quiser aprofundar no conhecimento da metafísica dos costumes de Kant, Bora Filosofar. Ok, gente, muito legal estar com você. A gente está fazendo aí um caminho bem legal. Em cada podcast dessa série, eu estou tratando de um livro de algum grande autor do pensamento ocidental filosófico, tá? E hoje eu quero te convidar para conhecer talvez uma das cabeças mais brilhantes da Idade Moderna, Immanuel Kant, que vai fazer uma síntese do conhecimento, tá? A gente está num momento em que conhecimento, de um lado, é racional, do outro lado, é empírico. E Kant, a partir do seu criticismo, vai desenvolver o que ele vai chamar de apriorismo kantiano. Quer saber mais sobre o apriorismo kantiano? youtube.com/BoraFilosofar. Lá eu tenho uma aula bem bacana sobre Kant, que aí você vai entender melhor essa questão. Porque a ideia desse podcast é a gente passear por alguma obra literária de algum autor. E eu confesso a vocês que eu tive uma certa dificuldade de definir a linha de trabalho do Kant, porque ele é um autor que produziu muito. E é difícil falar qual é a principal obra dele. Então, fazendo ali um método cartesiano de conhecimento, pensei em trabalhar aquele que é mais fácil de ser compreendido, tá? Que é a Metafísica dos Costumes, que acaba sendo uma introdução, porque através dela Kant dá acesso a várias outras obras dele, tá? Dentre as grandes obras de Kant, a gente tem Crítica da Razão Prática, a gente tem Crítica da Razão Pura. E eu selecionei a Metafísica dos Costumes porque ele acaba sendo uma obra de mais fácil compreensão. Ok? Mas, repito, se você quiser conhecer um pouco mais de Kant, youtube.com/BoraFilosofar. Lá eu tenho uma aula bem bacana sobre o nosso amigo Immanuel Kant. Tá? Kant é iluminista alemão do século XVIII. Tá? Ele vai desenvolver toda a base do seu conhecimento a partir de uma análise que ele faz ao empirismo e ao racionalismo. A ideia de racionalismo Kant chama de conhecimento a priori. A questão da experiência Kant chama de conhecimento a posteriori. E aí, em meio a esse debate entre razão e sentido, Kant vai fazer uma síntese. E ele vai chamar de conhecimento a priori, a priorismo kantiano, tá? Onde o conhecimento acaba sendo uma síntese de razão e sentido. No livro que a gente vai tratar, A Metafísica dos Costumes, do século XVIII, o Kant, ele vai fazer um estudo direto e objetivo sobre moral, ética e leis. O Kant, ele traça como principal objetivo para o livro estabelecer um princípio supremo da moralidade. Definir, de alguma maneira, qual é o grande princípio que rege o comportamento moral do homem. E ele quer fazer isso a partir de fundamentos filosóficos. Ele quer retirar da própria filosofia elementos que estabeleçam esse princípio supremo da moralidade. Partindo da ideia de que as condições do dever, a ideia daquilo que deve ou não ser feito dentro de um princípio de moralidade da sociedade, é a priori. E aí você talvez pergunta, o que que ele quer dizer como a priori? É razão. Ao longo do livro a gente percebe que para Kant, o único critério de moralidade e ética da conduta humana é a razão. Há um momento que ele vai discutir com a gente, por exemplo, uma ideia muito interessante que ele chama de boa vontade ou dever, que é a ação que tem por finalidade o correto, a ação ligada ao dever. E isso só é possível por meio da razão. Então, para Kant, as condições do dever, elas são a priori. Elas são racionais. Ele elimina a possibilidade do homem agir a partir de suas próprias vontades. Mas há algo acima das vontades que condicionam as nossas ações. E esse algo que está acima das nossas vontades é a priori, ou seja, é anterior à minha existência. Antes de eu, Giovanni, existir, já havia um conjunto de regras de lei, um código de moralidade que condicionava as minhas ações. Então eu não tenho outra opção senão segui-las. E aí ele vai chegar no que ele entende como ética. Ética, para Kant, é uma ciência da liberdade. Ética, para Kant, é aquilo que a liberdade me possibilita fazer dentro do princípio da moral. E aí ele tem uma frase muito interessante quando ele entende que toda a ação é precedida pela razão. O homem age porque pensa. Em nós há uma faculdade que em nenhum outro animal ser vivo na Terra há, que é o dispositivo da razão, que condiciona as nossas ações. Então, a partir do momento em que Kant apresenta o homem como um ser racional, que determina suas ações, ele vai desenvolver quais seriam esses princípios supremos de moralidade. E ao discutir a ideia de ética, ele vai explicar o título do livro, Metafísica dos Costumes. E o que é a metafísica? Metafísica, para Kant, é todo conhecimento que é a priori. É todo conhecimento que vai além dos sentidos. Ele não depende de uma experiência do indivíduo para existir. Ele simplesmente existe. E a metafísica, Kant atribui à razão. A razão, ela é metafísica. Porque nós não vemos a razão. Nós não tocamos a razão, mas a razão, ela simplesmente existe. E da onde vem a ideia de costumes? Costumes entende-se moral. Para Kant, os costumes é aquilo que determina as minhas vontades. Ele entende que a moral nada mais é do que a vontade sendo determinada por regras. E essas regras, como ele já falou para nós, elas são a priori. Ou seja, são anteriores a nós. Então, a metafísica, ou seja, a razão, me leva aos costumes, ou seja, à moral. E para desenvolver isso, Kant propõe o surgimento de uma consciência moral do dever. Veja que interessante, uma consciência moral do dever. E essa consciência moral do dever é baseada em três pilares fundamentais para Kant: o respeito às leis, o próprio dever e o imperativo categórico. O respeito às leis, o próprio dever e o imperativo categórico. Todo indivíduo que baseia sua vida nesses três pilares, ele vai seguir esse critério de moralidade e logo vai vivenciar uma experiência de uma vida ética. E aí ele vai desenvolver o livro em três partes importantes. Num primeiro momento, que ele chama de transição do conhecimento moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico, transição do conhecimento moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico, Kant vai definir o que é boa vontade. O que são ações de boa vontade? E eu até separei um trecho do livro que eu achei muito interessante para entender o que são essas razões de boa vontade. Kant diz o seguinte: neste mundo e até fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado bom sem a limitação de uma só escolha, de uma só coisa, desculpa, uma boa vontade. Kant está aqui fazendo um estudo bem detalhado sobre as ações. E veja que interessante, para Kant, uma ação de boa vontade, ela é boa, não pelo seu fim, mas por sua intenção. A ação, ela é ética, a ação segue um princípio de moralidade, a ação segue um princípio de dever pela intenção da ação, ela é boa em si mesma. Então, quando eu ajudo uma pessoa, a ação de boa vontade não é se a pessoa teve ou não teve êxito a partir da minha ajuda, mas foi na própria ajuda. Quantas vezes a gente quer fazer algo para alguém, esperando que aquilo seja bom e que a pessoa tenha bom êxito naquilo, mas por algum percalço não teve bom êxito. Mas a ação continua sendo de boa vontade, porque fizemos a partir do dever. Boa vontade, então, para Kant, é toda ação que é boa em si mesma. Ela independe dos efeitos da ação, ela simplesmente é. Ação de boa vontade, para Kant, parte de uma norma universal. Entendam ação de boa vontade como dever, como moral ou como ética. Vejam, o fato de eu estar disponibilizando as minhas aulas via podcast. Eu não sei quantas pessoas são atingidas pela minha aula. Eu não sei como as pessoas estão sendo ajudadas pela minha aula. Mas o simples fato de eu estar disponibilizando as minhas aulas de forma gratuita já é algo ligado a um princípio de moralidade do dever, é uma ação de boa vontade. Porque a disponibilidade das aulas, elas são boas em si. Elas não dependem do efeito que ela vai trazer. E Kant entende essa ideia de ação boa a partir da vontade de agir pelo dever. Daqui a pouco ele vai diferenciar para nós ações de felicidade e ações de dever. Uma ação de boa vontade, ela não deve ser confundida com uma ação de felicidade. Porque nem sempre aquilo que nós fazemos, de fato, nos faz feliz. Mas nos leva a fazer o que é certo. Então, toda ação, ela deve ser considerada pela sua intenção de boa vontade. E aí, quando ele desenvolve a ideia de ação, ele vai apresentar para nós dois tipos de ação muito interessantes. Kant vai falar das máximas e vai falar das leis. E o que são máximas? Máximas são ações que são ligadas ao cotidiano do indivíduo. Está muito ligado ao processo formativo do indivíduo. Essas são máximas. Leis são ações ligadas a regras de conduta, que independem do indivíduo. Exemplo. Um exemplo bem clássico. Fica fácil de vocês entenderem. Eu sou um professor religioso. Tenho a minha fé em Deus, que fundamenta as minhas ações. Então, toda a conduta minha ligada às máximas religiosas deve me fazer cumprir uma ação de boa vontade. Então, por exemplo, eu, como um professor religioso, eu me sinto impelido de dar uma boa aula. Porque isso, para mim, é uma resposta à minha fé. Dar uma boa aula é uma condição que a minha fé me obriga a fazer. Mas eu não posso considerar que eu sou um bom professor por ser religioso. Porque eu conheço inúmeros professores que não são religiosos, que são melhores do que eu. Mas isso está ligado à minha máxima. Isso está ligado ao meu cotidiano. Ou então, aquele time de futebol que antes de entrar em campo reza uma Ave Maria bem fervorosa, bem devota. E ao final da partida eles obtiveram êxito, venceram o jogo, e o repórter ao perguntar para o jogador vai falar: graças a Deus, Deus nos abençoou e nós fomos agraciados com a vitória. Não, mas a oração não é um critério da vitória, mas a oração é um critério de uma ação de boa vontade para aqueles que acreditam. Então, é uma máxima. Agora, e as leis? As leis são regras de conduta. Então, seja eu um professor religioso, seja o meu amigo professor ateu, nós dois temos que dar boas aulas, respeitar os nossos alunos, ser pontuais naquilo que nos é obrigado a ser pontual. Porque isso é uma lei. Isso nos impele. Então, seja nas máximas, seja nas leis, Kant propõe ações de boa vontade. Ou seja, ações que sigam um princípio de dever. Assim nós vamos atingir, nós vamos sair de um conhecimento vulgar, de uma razão vulgar, e atingir um conhecimento filosófico. Depois de uma segunda parte, Kant vai intitular a segunda parte de Transição da Filosofia Moral Popular para a Metafísica dos Costumes. Ou seja, como atingir essa metafísica dos costumes? Uma vez que eu já entendi o que são ações de boa vontade, agora eu preciso entender como atingir a metafísica dos costumes. E aí, o nosso amigo Kant vai partir da seguinte ideia. O dever, ele é objeto de nossa experiência? A ação de boa vontade, ela é resultado de uma experiência empírica? E Kant aqui é categórico, ele diz não. O objeto do dever não é da experiência. A lei moral não tem outro fundamento que não seja a razão. O que Kant aqui está dizendo é o seguinte: o único fundamento de nossas ações é a razão. Então, tudo aquilo que parte de uma experiência não nos leva a uma metafísica dos costumes. E nesse momento do livro, o Kant ele se preocupa em desconstruir duas palavras que partem de nossa experiência: vontade e felicidade. Vontade e felicidade. E ele entende o seguinte: o que é a vontade? Para Kant, vontade é uma razão prática que pertence somente ao homem. Nenhum outro animal tem esse dispositivo da vontade. O que os animais têm é o instinto, que não pode ser confundido com vontade. O homem, ele é dotado de vontade. E a vontade, para Kant, é a capacidade do homem de dar a si mesmo a sua lei. É a capacidade do homem de definir para si a sua própria moral. Ora, se a razão é o único fundamento da lei, a vontade, então, não pode ser o fundamento da lei. Porque se eu der para mim mesmo a minha lei, eu vou estar criando uma lei individual e vou estar ferindo a lei universal. Então, a vontade deve ser dominada pela razão. Pensa em quantas coisas a gente tem vontade de fazer, mas a razão não nos permite. E a razão não nos permite, por quê? Porque há em nós esse dispositivo que nos leva à ação de boa vontade. Um outro dispositivo que Kant identifica da experiência é a felicidade. E para ele, a felicidade não pode ser um fundamento da lei moral para nós, porque a vontade, ela é passageira. Desculpa, a felicidade, ela é passageira. Se eu tomo uma decisão pautada em me fazer feliz, talvez aquilo não seja a melhor decisão. Porque aquilo é para aquele momento, e não uma condição, e não um imperativo. Portanto, instrumentos como vontade e felicidade, que estão no campo da experiência, devem ser dominados pelo homem através da razão, para que a gente atinja a metafísica dos costumes. E é nesse momento que Kant vai apresentar o ponto mais importante do livro, aquilo pelo qual Kant é tão conhecido por nós, que nós chamamos de imperativos categóricos. E o que são imperativos categóricos? Imperativo categórico, gente, são leis que não emanam da vontade. São leis que não nascem da vontade, mas sim elas emanam da razão. Elas nascem da razão. Que se eu seguir essas duas leis, esses dois imperativos, eu vou atingir a metafísica dos costumes. Lembrando que metafísica é a razão e costumes é a moral. Eu vou atingir uma razão da moral. E quais seriam esses imperativos categóricos? O primeiro deles, Kant fala: agir de tal forma que suas práticas se tornem leis universais. Aqui, Kant está propondo um imperativo onde as minhas ações devem ser julgadas pelos outros como norma de conduta também para eles. Então, quando eu, na condição de professor de ética, vou tomar uma ação, eu preciso pensar que aquela minha ação deve ser para os meus alunos uma norma universal. E quando eles estiverem numa condição parecida com a minha, eles pensarem que assim como eu não agi, eles também não agirão. É servir de exemplo. É agir de uma maneira em que as pessoas se espelham em nós, possam ter em nós um exemplo a ser seguido. E um segundo imperativo, uma segunda lei que emana da razão e não da vontade, Kant fala: tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Tomar a humanidade como um fim e não como um meio. E aqui ele está tratando a seguinte tese: eu tenho que respeitar a pessoa humana. O outro, ele não pode ser para mim um meio para eu atingir um bem final. O outro deve ser para mim o meu fim. Eu devo ter no outro a inspiração de agir para que ele seja o fim. Então, por exemplo, eu trabalho numa grande indústria, numa grande empresa, e quero subir de cargo nessa empresa. Aí eu percebo que se eu me aproximar de uma determinada pessoa, ela pode ser para mim uma ponte para eu atingir aquele cargo. Me aproximar daquela pessoa não foi o fim. Aquela pessoa não era o fim nela mesma. Ela era um meio para que eu atingisse um objetivo final. Kant, nesse momento, diz: olha, a humanidade deve ser o fim. Então deve-se prevalecer a pessoa humana, o respeito à pessoa humana. E aí vai nascer a terceira parte do livro, que é a última delas, quando Kant intitula A Transição da Metafísica dos Costumes para a Crítica da Razão Pura, que ele já está deixando aberto o próximo livro dele, que é Crítica da Razão Pura. E depois de ter entendido todo esse processo, ele vai definir o que é liberdade. E veja que interessante, o que é liberdade para Kant? Liberdade para Kant é autonomia. Liberdade para Kant é autonomia. E nesse momento da aula, eu sugiro que você procure um texto do Kant maravilhoso, chamado Resposta à Pergunta: O que é o Esclarecimento? Onde ele vai definir o que é autonomia. Autonomia para Kant é agir na racionalidade submetida a uma lei moral. Portanto, o que é liberdade? Liberdade para Kant é a nossa faculdade de dar a nós mesmos a lei. Vontade livre para Kant é toda vontade que está submetida a uma lei moral. Portanto, eu atinjo uma liberdade quando eu atingir a autonomia. E eu vou atingir a autonomia no momento em que a minha razão me levar a me submeter a uma lei moral. Se dessa maneira eu proceder, eu vou atingir a ética, a moral e os costumes. Então, nesse caminho que eu construí de uma introdução à metafísica dos costumes, é legal você ter entendido que Kant aqui ele está propondo uma norma de conduta para o homem, baseado na razão. Quando a gente atingir a modernidade, grandes pensadores da idade moderna, como Schopenhauer e Nietzsche, vão criticar duramente essa postura de Kant. Vão dizer que o que Kant está fazendo aqui é criar uma razão instrumental. Kant, ele, para muitos autores da modernidade, da contemporaneidade, como por exemplo Schopenhauer e Nietzsche, Kant criou, tornou o homem escravo de uma razão, que tirou do homem a capacidade de refletir sobre as suas ações. Para Schopenhauer, por exemplo, a vontade tem primazia sobre a razão. Aliás, Schopenhauer é a nossa próxima análise. A próxima obra que eu vou subir para a gente analisar é a vontade como representação, o mundo como representação e vontade, de Schopenhauer. Tá? Se você está ouvindo isso ainda por esses dias que eu estou subindo, logo, logo esse livro sobe. Se você já está ouvindo, dá uma olhada na playlist, se já tiver subido esse livro, vale a pena conferir. Tá? Então, os filósofos do século XIX vão ser duros críticos a essa ideia do Kant. Ok? Mas isso fica para uma próxima conversa. Arroba Bora Filosofar no Instagram, youtube.com/Bora Filosofar. Deixa lá seus comentários, vamos interagir. Me diz o que você está achando do material, me dê sugestões, porque nós vamos crescer juntos. E se você quiser continuar esse caminho comigo, bora filosofar!